São 9h22, altura para o debate com os nossos comentadores, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, aqui vários temas para comentarem. Bom dia, antes de mais.
Vamos
começar, José Pedro Frazão, pela saída de Mário Centeno.
Bom dia, Henrique e Jacinto. Num feliz trocadilho da imprensa ontem, podíamos ler a entrada de Leão e a saída de Centeno. Preferem abordar, cada um de vós, o apetite de Centeno pelo Banco de Portugal que leva a este timing, a batata quente deixada a João Leão com este orçamento suplementar ou a própria escolha de Costa sobre Leão? Henrique, é a escolha.
Bom dia, Zé Pedro. Eu prefiro a narrativa da batata quente passada a outro. Como eu disse aqui há uns 15 dias, talvez, quando vemos Mário Centeno sair neste momento, que é o momento da maior crise de uma geração, já está a ser uma crise muito mais grave do que a Troika, do tempo da Troika. É para mim, a minha leitura é que há aqui uma enorme cobardia política do Mário Centeno, porque agora, neste momento difícil, é que precisávamos do tal Ronaldo das Finanças. Porque enquanto é fácil ser Ministro das Finanças quando a economia está a crescer muito, e quando tens um Primeiro-Ministro que diz que o rigor orçamental é fundamental. O milagre Centeno fomos todos nós que colocámos o país a crescer e que pagámos os nossos impostos. Agora é que se ia ver se ele é o Ronaldo das Finanças ou se é, sei lá, o lateral esquerdo moreirense.
Mas prevaleceu, se calhar, o sentido de transferência para outro...
Para o clube do
Banco de Portugal.
Não, o clube do Mário Centeno é o ego do Mário Centeno. Porque ele habituou-se à ideia de ser o Ministro das Finanças certinho, das contas certinhas, e agora não cria, no fundo, um clima difícil e de austeridade. E, portanto, saiu para um trabalho muito mais fácil. E eu acho que o que fica na história... é ele sai no momento mais difícil.
Jacinto, rei morto, rei posto, é que temos um rei leão nas finanças.
Hakuna Matata, não é como dizem?
É isso.
Eu não sei, eu não seria tão severo, eu acho que, apesar de tudo, a conquista de um excedente orçamental, embora eu não seja das contabilidades, me parece de registro e importante salientar. E principalmente, nós já não nos lembramos, mas foi importante demonstrar que era preciso recuperar o rendimento das pessoas, devolver o otimismo à economia, depois da austeridade de passos, portas, que quis ser mais troiquista que a troika, e isso foi importante. Agora, é verdade que sai num momento muito delicado, Mário Centeno, em que é pedido uma especial bravura a todos nós, e é um bocado como o Ronaldo sair na final do Euro, não é? Esperemos que agora João Leão seja o Éder que faz o milagre de um chute de longe.
Mas eu já sinto, aqui foi uma espécie de cartão vermelho a pedido, porque ele vinha pedindo para sair deste jogo ao longo das últimas, não é? As últimas semanas.
Isso é verdade. Ou até mais tempo. E talvez isso explique... o mau timing, não é? Esta era uma decisão que parecia já tomada antes da pandemia até, e talvez Mário Centeno pudesse ter percebido que a mudança de circunstâncias pedia uma mudança de decisão. Isso não aconteceu. Vamos ver agora como é que João Leão aparece no relevado.
Henrique e Jacinto, o que é que era importante dizer hoje neste contexto pandémico no Dia de Portugal? Henrique.
Que é um discurso já desde junho.
Não, só no minuto.
Não, eu quero salientar uma reportagem que passaste ontem aí no Jornal da Uma e da
Aquela Rádio Jornal Chines. Ainda não providenciamos.
Ainda não, está quase.
O Banco Alimentar do Porto costumava ter por ano 30 a 40 pedidos de ajuda, por ano. E agora recebe por dia 60 pedidos. Por aqui dava para ver com os efeitos de uma quarentena, de um ficar em casa tão severo, tão apertado. Passámos de, no contexto do Porto, de 30 pedidos por ano para 60 por dia no Banco Alimentar. Isto dá-nos uma imagem terrível dos efeitos económicos e sociais do ficar em casa. E o meu apelo é que se voltarmos a ter uma segunda vaga, que o ficar em casa não seja tão dramático, tão drástico, que não espalhe o medo de maneira tão asfixiante nas pessoas. Uhum. Eu podia dar mais exemplos, como os diabéticos estão a ser amputados porque não são acompanhados, as pessoas que morrem de ataque cardíaco no hospital ou em casa porque têm medo de ir ao
Achas
hospital.
Achas que essas pessoas mereciam uma palavra neste dia em particular?
Mereciam uma palavra porque... Falar, outro ponto que a Renata tem salientado bem, que são os mortos paralelos. Tudo. Pessoas que morrem de cancro, pessoas que morrem de ataque cardíaco e que parece que não existem, porque também são mortos, não são mortos provocados pelo vírus, são mortos provocados pela quarentena. E eu não vou deixar que esses mortos sejam esquecidos, porque nem que fosse um, mas olhando para os dados, parece que são mais do que o coronavírus. E mais, assim, já te passo a palavra. O meu maior medo é das crianças. Então, se o próximo ano letivo continuar neste registro, tenho muito medo de criarmos uma geração de que tem medo do contacto humano, tem medo de que não vai ter meios de criar empatia. Já há ideólogos a defender a telescola com unhas e dentes. Eu faço-me uma pergunta: como é que tu educas uma criança no civismo se ela não tem contato com as outras? Se é meramente um átomo perdido na atmosfera?
Jacinto?
Sim, eu acho que 10 de junho é uma altura para olharmos para o futuro. Faltam-nos horizontes e acho que é importante esta data também para isso, para rasgar o dia-a-dia da manchetezinha óbvia. E nós tivemos, enquanto portugueses, uma boa resposta coletiva à pandemia, uma coisa que, aliás, vem assinalada em vários jornais estrangeiros, quase regularmente. E agora acho que falta saber como é que usamos esta pauta para alterar o nosso viver, o nosso modo de vida, enquanto comunidade.
Não está fácil.
Não. Estamos a ouvir o Jacinto. Sim.
Sim, podes terminar. Sim.
A ver se reciclamos esta pandemia de uma forma em qualquer coisa de positivo, no sentido de maior solidariedade, justiça, abertura, inovação. Não ficarmos só pelos males, mudarmos mesmo o nosso viver.
Reciclar a pandemia.
Reciclar a pandemia é bom. Obrigada aos dois, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires.
Um abraço.
Na Renascença. Um abraço. Adeus. Um abraço.